Podem sentar, meus irmãos. Marcos capítulo 7, versículo 25. Como o pastor Humberto perguntou, tem muita gente na nossa campanha, e a nossa série dentro da campanha é a série O Escolhido, uma referência veterotestamentária a Jesus, cumprimento da promessa messiânica. E nós estamos fazendo da seguinte maneira: a lição de sábado, nós estamos estudando no culto das 9. A lição de domingo, de hoje, estudamos no culto das 11. E a lição de amanhã, nós estamos estudando no culto da noite. E quem já leu aí, ou quem tem o seu livro, se lembra, amanhã, qual é a lição? Uma frase meio forte. Diz assim: a verdade maldita. Repete. Há um jogo de palavras aqui. É preciso entender um pouquinho da própria etimologia da palavra maldita. Mas eu não vou explicar agora. Quero que você abra a sua Bíblia. Marcos 7, 25. Temos uma repórter aqui hoje de um dos jornais da cidade. Ou foi embora? Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Olha o que diz esse versículo. Não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se a seus pés. A mulher era grega, sirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Vamos fazer um exercício importante para entender a Bíblia. Uma das maneiras mais simples de se entender o texto é fazendo uma análise comparada. Talvez na sua Bíblia um pouco mais nova, existe uma correspondência no cabeçalho do texto de onde essa história, ou aonde essa história se repete nos evangelhos. E se você observar, essa história está repetida por um outro evangelista. Mateus 15, 21. Eu queria que você voltasse a sua Bíblia para o primeiro evangelho do Novo Testamento, verso 21. Então preste atenção, isso é muito instrutivo. Aquela época, para que um fato fosse constatado historicamente como verdadeiro, precisava de duas testemunhas. Vejam o que Deus fez. Duas testemunhas testificavam a verdade de um fato. No Evangelho de Cristo nós temos 4. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Deus dobrou o número de testemunhas. Agora, por que nós vamos fazer uma análise comparativa do texto? Porque se eu chamar você para contar aqui um acontecimento que eu também vi, você vai contar com detalhes que eu talvez não tenha visto. Então, os evangelhos, nos relatos paralelos em comum, eles se complementam. Você pode não ter nenhum comentário bíblico na sua casa. Você pode não saber navegar na internet ou numa biblioteca para entender melhor o texto, mas você pode olhar a mesma passagem sob a ótica, sob o ponto de vista de um outro evangelista. Vocês acabaram de fazer a leitura de Marcos, agora vamos à leitura de Mateus 15, 21. É a mesma história. Mas há detalhes aqui que não estão em Marcos. Isso é absolutamente natural no relato de testemunhas. Como o evangelista Mateus, que é considerado o mais detalhado de todos os evangelistas, mas pudera. Lucas era médico. E o médico tem um detalhamento, uma visão mais detalhada das coisas. Olha o que diz o evangelista Mateus sobre o mesmo episódio. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Até aí está tudo bem. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando. Essa palavra não está em Marcos. Ela veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em Marcos não está o grito da mulher, está em Mateus. Continuemos. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Jesus não lhe respondeu palavra. Esta expressão não está em Marcos. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora essa mulher, pois vem gritando atrás de nós. Isto também não está no evangelho de Marcos que acabamos de ler. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos. Isso também não está em Marcos. Adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, isso também não está em Marcos. Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele instante, a sua filha foi curada. Percebe? Percebe como um texto complementa o outro, enriquece a história? É natural que duas, três, quatro testemunhas testemunhem de maneira diferente, não digam as mesmas palavras, não contem os mesmos detalhes. Então você quer estudar a palavra de Deus de uma maneira muito simples. Faça análise comparada dos textos. Foi a única vez, adulto, que Jesus sai da sua terra. Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de estar na região de Tiro e Sidom. Uma região belíssima, marítima. Ele vai para aquela terra. Voltem para Marcos, que é o texto básico usado pelo autor do nosso, da nossa devocional. Voltem para Marcos. Marcos vai dizer o seguinte. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava numa casa em Tiro e em Sidom. Aquela região era uma região onde habitou os cananeus. O povo cananeu morava nas cercanias de Israel no tempo de Josué, quando Josué tomou a terra prometida. Aquele povo foi expulso por Israel e foram morar na região de Tiro e de Sidom. Eles não eram judeus. Eles estão agora naquela região e eu fico perguntando porque a Bíblia não me responde. Mas numa investigação a gente fica perguntando o seguinte: o que ele foi fazer lá? Jesus só saiu do país dele duas vezes. Na primeira ele era um bebê, foi levado para o Egito pelos seus pais por causa da matança dos infantes. Mandado por Deus, sai daqui. E Maria e José levaram Jesus, criança, bebezinho, para o Egito. Essa é a segunda vez que ele sai das cercanias de Israel. E vai para uma região não judia, de dominação dos sirofenícios. Essa mulher é dessa origem. Jesus está dentro de uma casa e o texto de Marcos diz assim: ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Por quê? Pelo que ele diz para ela. Então agora entendo uma coisa muito importante que muitas pessoas não entenderam ainda. Quando Deus tem na sua soberania que escolher um povo, ele escolhe Israel. Ele podia ter escolhido qualquer outro povo. Ele escolheu Israel por uma questão da sua soberania. Mas a questão é: para que ele escolhe Israel? Qual é o propósito do chamado povo de Deus? Esse povo é tão perseguido, tão maltratado na história, exatamente pelo fato do nome que carrega. O nome Israel foi dado a Jacó na luta do Val de Jaboque. Quando Deus diz para ele: não te chamarás mais Jacó, o trapaceiro, mas serás chamado Israel, porque lutaste com Deus. Deus estava preparando uma nação. Uma coisa é um povo, outra coisa é uma nação. Uma coisa é um grupo étnico, outra coisa é uma nação estabelecida. Deus estava preparando uma nação. Ele prepara Israel e só isto já é suficiente para que Israel sofra até hoje preconceitos. O que está acontecendo no Oriente Médio nada mais é do que o cumprimento de profecias bíblicas, de levantes contra Israel, que em 1948, depois de muitos séculos de ocupação, volta a ser território israelense. Por quê? Porque o mundo estava culpado. Porque o mundo demorou a tomar uma providência com um louco desvairado que matou 6 milhões de judeus. Quem teve o dissabor de entrar em Auschwitz, como tive, e ver os fornos que eles queimavam as pessoas, os sapatinhos de crianças e as malas dos judeus saídos dos becos. O mundo estava culpado pelo que acontecera e por uma reação tardia ao sistema nazista. Em 1948, a Organização das Nações Unidas, presidida por um brasileiro, que se chamava Oswaldo Aranha, assina um decreto de estabelecimento do Estado de Israel. E o decreto não foi cumprido no seu todo. Há um imbróglio naquela terra. Mas você vai ficar perguntando assim: mas por que que Deus escolheu este povo? Lembra de uma coisa: quando Deus dá um privilégio a alguém, seja qual for, esse privilégio é tomado de grande responsabilidade. Israel foi escolhido não para ser um povo especial, não para ter regalias. Aliás, se há um povo que vem sofrendo na história da humanidade, é o povo de Israel. Mas eles foram escolhidos para proclamar. E por que eu estou contando tudo isso para vocês, fazendo uma pequenina síntese histórica de Israel? Por causa do fato que Jesus entra naquela casa, na região de Tiro e Sidom, e não quer que ninguém saiba. Porque a ordem espiritual da proclamação era a seguinte: primeiro o evangelho seria pregado aos filhos de Israel. E os filhos de Israel seriam os proclamadores ao mundo da verdade de Deus. Nem Pedro entendeu isso no início. Ao ponto de brigar com o apóstolo Paulo, de discutir com ele, porque Paulo fora chamado para pregar aos gentios. Quem são os gentios? Todos nós, aqueles que não são judeus. Quando Jesus chega e se esconde numa casa, ou não quer que ninguém saiba, é porque ele sabia que aquilo não podia ser proclamado em Tiro e Sidom. Deu para entender? Ele tinha consciência de que primeiro esse evangelho, esse reino de Deus tinha que se estabelecer em Israel, para que depois então ele fosse proclamado aos fenícios, aos gregos, aos romanos. Sim, mas saiba de uma coisa: Deus amou o mundo, ele não segregou povo algum, ele ama todos os continentes que ele criou, ele ama cada etnia, cada povo, cada indígena, cada pessoa da América do Sul, cada pessoa do Canadá, cada pessoa da África, cada pessoa da Ásia, ele ama você. Mas havia na história da salvação uma cronologia. Por isso, pastor Rogério diz que ele se esconde na casa, muito curioso, e não quer que ninguém saiba. Onde ele chegava, fazia barulho. Como é que agora ele se esconde? Mas veja o que o pai dele fez com ele. Uma mulher descobriu, o povo fofoqueiro. Povo fofoqueiro. Quem é fofoqueiro aqui, levante a sua mão para o pastor ver. Só uma senhora lá atrás. Deus abençoe, irmã. Depois o senhor me dá suas credenciais. Tira uma selfie dela, por favor. Alguém contou, o vizinho contou para o vizinho, as ruas eram estreitas, as casas apertadas. Alguém contou que Jesus estava escondido numa casa de uma pessoa conhecida, não sabemos de quem, e essa mulher. Agora entra a história do evangelista Mateus. Lembra, nós estamos analisando dois textos da mesma história, duas narrativas. E Mateus vai dizer um negócio muito interessante. Ele diz que a mulher vai até o Senhor, ela é sirofenícia, e ela pede por sua filha que está endemoniada. Aquela época, até doenças profundas sem cura eram tidas como possessões de demônios. Não importa, o fato é que havia uma opressão de demônios na casa dela. Jesus diz que essa mulher, você vai ficar agora com a inveja danada dessa mulher. Jesus diz assim: grande é a tua fé. Isso está em Mateus, não está em Marcos. Grande é a tua fé. Olha para mim. Se o mestre disse que tem fé grande, é porque tem fé pequena. É simples. Qual é o tamanho, a mensuração da sua fé? E essa mulher chamada Sirofenícia, ela é identificada pela região em que vive, não sabemos nem o nome dela, não temos o nome. Essa mulher quebra a gente. Porque em todo o Novo Testamento tem tantas pessoas que andaram próximas de Jesus, inclusive os 12. E não há essa expressão para nenhum deles, mas há essa expressão para uma gentia que morava na região hoje Tiro e Sidom, está no Líbano. Ela morava ali naquela região. Grande a tua fé. E eu fiquei pensando, pastores, irmãos que estão aqui, por que que Jesus disse que essa mulher tinha uma fé grande? Eu confesso que eu fico admirado, e já disse isso aqui, com pessoas que dizem assim para mim: pastor, eu tenho uma fé enorme. Quando eu ouço essa declaração, eu entro em crise, porque eu julgo que eu tenho uma fé pequena. Eu sou daquelas pessoas de fé pequena, eu preciso ter mais fé. Mas há pessoas que se julgam de grande fé. É melhor deixar ele dizer que a sua fé é grande do que você pensar que a sua fé é extraordinária. Por que que aquela mulher foi chamada de uma mulher de fé grande? Algumas realidades que estão aqui no texto. Vamos tirar do texto primeiro, versículo 22. Aquela mulher buscou ajuda em Cristo. E ela gerou uma fé no coração dela, uma confiança de que Ele a ajudaria. Mas ela ouviu muito pouco. Ela não era conhecedora de Israel, ela não era historiadora, ela não tinha, gente, nenhum conhecimento da lei, ela era sirofenícia. Mas ela tomou uma decisão importante, que às vezes pessoas que estão dentro da igreja não tomam. Qual é essa decisão? Ela foi em direção a Jesus, ela correu para Jesus, como diz Mateus, ela chegou até Jesus. Por que que ela não foi diante de um Deus, de um templo sirofenício? Os fenícios tinham muitos deuses, os fenícios tinham uma idolatria enorme a muitos deuses, mas ela não. Alguma coisa gerou dentro dela uma perspectiva, uma visão, uma expectativa, uma fé, que ela corre. Versículo 22, e havia sofrimento dentro da sua casa. Pastor Clóvis, o irmão que lidera a área de família da igreja, sofrimento dentro de casa leva muita gente a Jesus. Não há dor maior do que a dor que você sofre em casa. Não há dor maior nesta vida ou decepção. Porque aqueles que convivem com você são aqueles em quem você mais investiu afeto e confiança. Quando uma pessoa dessa te decepciona, a dor é muito forte. Quando o estranho nos decepciona, ok, ficamos espantados. Mas quando alguém que está dentro de casa, quando há dor dentro de casa, havia uma dor dentro da casa desta senhora, afetou sua casa, a mulher enxergou. Olha aí, pastores. A fé mexeu tanto com ela, foi gerada uma coisa tão diferente naquela mulher sirofenícia, que ela enxergou o problema de dentro da sua casa. Eu tenho visto muitos pais correrem até Jesus pedindo ajuda para os seus filhos, mas eles não tiveram ainda visão e discernimento de onde está o problema dentro de casa. Correr até Cristo por causa do problema de um filho é normal. Mas eu preciso levar a Cristo qual é a questão. E ela disse com clareza, ela colocou um diagnóstico perfeito sobre sua filha. A minha filha está sofrendo endemoniada. Ela perdeu a sua lucidez. O demônio toma sua vida e certamente aquilo se misturava a enfermidades e a filha era disfuncional. Como é difícil um pai, uma mãe, ver com clareza. Há muitos psicólogos aqui e sabem o porquê. O pai ou a mãe verem a disfuncionalidade do seu filho. Nós queremos encobrir isto, é a parte feia da família, é a parte desajustada da casa. Mas o que mostra a fé e o tamanho da fé desta mulher é que ela não teve esse problema, ela enxergou o problema dentro da casa dela e ela foi até Jesus e ela entra na casa onde ele estava diante dos outros e ela faz uma colocação: a minha filha está endemoniada. É difícil ver um pai dizer um negócio desse. Ele vai fazer muitas explicações, vai trazer muitas explicações, não porque na infância teve uma pessoa, um vizinho e tal. Ela não se preocupou com nada disso, ela foi no âmago da questão. Então a primeira coisa que gera, que mostra para nós a geração de uma fé forte, é uma pessoa que vai buscar ajuda na fonte certa. Onde você está buscando ajuda? Onde você está levando e para onde levando o seu problema? Você veio aqui essa noite, Deus tem uma palavra para você, importante, o Espírito Santo está falando ao seu coração, leve seus filhos, leve o problema da sua casa no lugar certo. Eu imagino a cena daquela mulher invadindo a casa do vizinho. Tal era o seu desespero, a sua dor, a sua angústia. Por um filho a gente faz muitas coisas. Mas vem um segundo movimento desta mulher que causa impacto e explica ainda mais por que ele disse que essa fé era tão grande. Essa mulher que vai até ele se humilha. Quem aqui não levanta a mão? Não levanta. Quem aqui já gritou de dor? Eu estou falando daquela angústia do coração, aquela coisa de chegar no espaço da casa, do lado de fora, no lugar deserto, e gritou: Deus! Deus! Foi isso que ela fez. Ela gritou, diz o evangelista Mateus, ela grita para Jesus, ela grita diante de Jesus. Ela não grita com ele, ela grita para ele, é diferente. É o grito do clamor, da angústia. E por que eu estou falando que a segunda evidência de que essa fé era muito forte é a humildade? Porque ela não se lembrou, isso não estava em jogo, não estava nos olhos dela, que ela era sirofenícia. Porque havia inimizade histórica, assim como entre judeu e samaritano, havia inimizade histórica entre judeu e fenício. Ah, quanto orgulho! Quanto orgulho nos separa da presença de Deus. Era um povo contra o outro, era uma guerra continuada. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que existem outras coisas na nossa vida que elevam tanto o nosso ego, não deixando a gente ter humildade. E a nossa não busca de uma solução em Cristo é porque muitas vezes nós temos uma falta tremenda da humildade. Você já teve uma experiência com Jesus? Ah, desde criança, eu vou na igreja lá de casa, do bairro. Não é disso que ele está falando. Quando ela grita, ela tem um entendimento, anote. Ela entendeu que não podia resolver o problema sozinha. Sabe quando você chega à conclusão que não dá mais, você não tem mais nada para fazer, você não tem como resolver o problema sozinha? Essa mulher tinha tanta sabedoria e a fé dela foi sendo gerada com tanta velocidade de uma maneira fantástica, que esta mulher corre até ele e ela tem a humildade de dizer para ele: por favor, vem socorrer a minha filha. Você sabe por que muita gente não se converte a Cristo? Porque não passa no teste da humildade. Para ser crente tem que ter humildade. Para ser crente tem que baixar a bola. Para ser crente, eu gosto dessa expressão, tem que descer do cavalo. Se lembra da história do comandante Naamã? Eu gosto daquela história. Me deixem fazer só um parênteses. Posso fazer? Para voltar para Naamã, um dos comandantes mais vitoriosos do exército da Síria fica leproso. Alguém diz para ele: tem um homem na cidade que mora num casebre, vai lá, que ele tem uma intimidade com Deus e ele pode curar você. A Bíblia diz, faz a cena na cabeça, faz a cena. O comandante principal de um dos maiores exércitos da época convoca a cavalaria, os caras da nobreza, que até cavalo especial tem, coloca aquelas roupas e pergunta na comunidade: onde é que está o tal do profeta? Ele fica chocado, certamente, eu imagino, que disseram que era num casebre que tinha ali. Oh, mas o cara no íntimo de Deus tinha que morar em outro lugar. Não, o profeta morava no casebre. Chega a comitiva do homem comandante do exército que estava leproso. E diz a Bíblia é fantástica, que o homem disse, imaginou, quando eu chegar lá, ele sai da casa, me recebe e me cura. Deus, já sabendo da falta de humildade que habitava no coração do comandante, por isso que às vezes ter muita vitória na vida é perigoso. Ter muitas vitórias na vida enche a gente de ar, de bolha de sabão. E aí Deus vira e mexe, tem que furar a bolha para levar a gente para o pó. Para levar a gente para o pó. Chegou o comandante, cheio de vaidade, na casa do profeta. Encontrou, talvez, alguém que morasse na vila, disse: chama o profeta, porque eu estou aqui fora. Gente, aconteceram duas coisas gravíssimas, gravíssimas, na cabeça de um comandante. Primeiro, o profeta não saiu nem do quarto. Ficou lá dentro, ficou lá. Mas olha, o presidente está aí fora, o comandante, o senador, o deputado, ele não saiu do lugar, ordem de Deus, homem de Deus, antenado, ficou ali. E a segunda coisa foi muito grave, ele diz o seguinte, manda dizer ao homem, olha só, manda a ele e diz a ele para ele tomar banho. Você já mandou alguém tomar banho? É uma expressão corriqueira entre nós, quando a gente está de paciência esgotada, para não dizer outra coisa, de uma pessoa, ah, vai tomar banho. Claro, você é uma pessoa crente, polida, né? Outros mandam para outros lugares. Vai tomar banho. O profeta disse para o cara. E ele ficou revoltadíssimo. E veio uma outra ordem. Vai se lavar no rio que tem aqui perto. E o rio estava terrível. Tem épocas que o rio fica mais limpo. Tem épocas que fica mais sujo. Quem vai no centro de São Paulo tem o Tietê. Quem vai na fonte do Tietê é outro rio. Ele estava na parte ruim. E o profeta diz para ele assim: dá 7 mergulhos e 7 pulinhos. Não, 7 pulinhos não tem não. É só invenção de místico no final do ano. Você vai dar 7 mergulhos e Deus tinha um propósito. O cara estava morrendo de raiva do tal do profeta. Aí um sábio da equipe pastoral dele, do exército, ele disse assim: rapaz, você já está leproso. Você já fez tudo, já foi em todos os médicos. O que te custa mergulhar 7 vezes? Mas a água está podre. Mas vai lá, tu vai morrer. Então tenta alguma coisa pela tua vida. E ele foi. Eu imagino o sacrifício daquele cara, aquele homem cheio de vaidade, ter que tomar banho. Só que tinha um outro problema. Deus levou ele ao profundo da humilhação. Tem que tirar a roupa. Não, a roupa não. Tem que tirar. Para tirar a roupa, tem que tirar a farda. Para tirar a roupa de um comandante, tem que se desfazer das medalhas. E tem que mostrar a tua lepra. Deus só age na vida de alguém que com humildade retira a roupa e mostra a lepra. Eu imagino o sentimento dele. Não pense que você é melhor, não. Se eu tivesse no lugar do comandante, eu também ficaria indignado, porque nós somos todos iguais. Ele vai tirando a bota, vai tirando a roupa, e quando ele tira o paletó dele, aquela jaquetona de comandante do exército da Síria, ele se desfaz das honrarias, ele se desfaz do orgulho, ele se desfaz, olha aqui ó, eu sou tantas estrelas, olha quantas medalhas no meu peito, a gente vive assim pela vida, olha quantos títulos eu tenho, olha o que eu já conquistei, olha o meu apartamento, olha o meu carro, olha o meu trabalho, olha o que eu sou, tu não é nada, eu não sou nada, nós somos bolha de sabão. Ele teve que tirar a roupa toda, e agora ele tem que mergulhar no rio sujo. Deus está falando contigo. Arranca essa medalha do peito. Tira esse título do coração. Diploma só serve para ficar na parede. Mas não preencher teu coração de soberba. Arrancar a roupa é desnudar. É mostrar o quanto todos nós somos podres diante de Deus. Mergulha aí, mas não vai mergulhar no Rio Jordão não, vai mergulhar no sangue do Cordeiro jorrado no Calvário. E o homem mergulhou, e quando deu o sétimo mergulho, saiu limpo, curado da lepra, louvado seja Deus. Obedecer a Deus e ter humildade diante de Deus cura. Fecha o parênteses e volta para Marcos, para a mulher sirofenícia. Ela teve humildade. Ela disse, eu não consigo sozinha. Ela gritou a sua incompetência. Eu queria que você agora, com a alma, desse um grito diante de Deus e dissesse a Ele o que você precisa, mas vai com o coração quebrantado, porque a Bíblia diz, olha para o pastor, aquele que tem coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Terceiro, por que que aquela mulher tinha uma fé tão grande para Jesus? Ele não viu isso nem em Israel, ela foi até Ele. Ela foi humilde e ela tinha uma coisa no coração chamada amor. Que palavra desgastada. Tem duas coisas que andam muito juntas, inclusive no Evangelho, é a fé e o amor. O que moveu esta mulher foi o amor que ela tinha por uma filha. Um amor que a fez vencer todo o ódio e todo o preconceito que ela tinha como fenícia aos judeus. Você pegaria o teu inimigo, se é que você o tem? Não devia. Se é que você tem alguém que você tem asco, iria na casa dele essa noite pedir-lhe ajuda? Você iria na casa de uma pessoa hoje à noite, com um coração humilde? Porque lá no fundo você sabe que aquela pessoa talvez pudesse te ajudar. Esta mulher tinha um sentimento, um quebrantamento de amor. Eu me lembrei muito de Paulo. Olha como o evangelho vai se conectando. Quando ele disse, eu poderia dar o meu corpo a ser queimado. Eu poderia entregar todos os bens que eu tenho na minha vida. Eu poderia falar qualquer língua. Se eu não tivesse amor, nada disso valeria. O amor é um sentimento e o amor é uma decisão. Mas o amor é muito mais uma decisão do que um sentimento. Quando Jesus diz assim, ame o seu inimigo, ele não está te dando opção. E nem está dizendo como diria, por exemplo, alguns da nossa cultura ocidental. Olha, se você sentir no coração, quando você sentir, eu já fiz alguns momentos, tentei fazer momentos de reconciliação, em que algumas pessoas disseram assim, eu não estou preparado. Isso é uma visão equivocada do que é amar a pessoa, ou do que é amar diante do evangelho. Ele diz, ame ao inimigo. Ninguém ama o inimigo gostando. Ninguém ama o inimigo suave. Você já fez bem a uma pessoa que te fez mal? Você já andou mais uma milha com ela e ela só te persegue? Essa mulher vai até Cristo. Ela tem humildade, ela tem amor e por fim, ela persiste diante. Agora eu vou entrar no tema do livro. Da verdade maldita. O texto de Mateus diz que Jesus não respondeu a ela. Ele estava tão determinado que ele só veio agora para os judeus e que depois o evangelho seria pregado aos gentios. Ela grita. E Mateus diz que ele não fala com ela. Olha isso. Desprezo, ou uma interpretação plausível de desprezo, mas acontece uma outra coisa, esse texto é lindo, os discípulos de Jesus começam a dizer assim, manda essa louca calar a boca, louca é por minha conta, manda essa mulher calar a boca, ela está vindo atrás de nós. Todo mundo contra ela, todo mundo se levantou contra ela, todo mundo, inclusive Jesus ficou quieto. Mas o texto diz, e aprende com ela, como é que a gente constrói uma fé grande. Ela persistiu. Ela estava determinada. E ela então entrou, não sei como é que ela chegou perto dele. Como quem diz, você vai me ouvir. A minha filha está endemoniada. E ele então faz a declaração teológica correta da história da salvação. Ele diz, eu não posso pegar o pão da vida, tirar dos judeus e dar aos cachorrinhos, que é uma identificação histórica que o judeu fazia com gentio. Entendeu o porquê do cachorrinho? Tem nada a ver com o pet da sua casa, por favor. O judeu tratava com desprezo os gentios. Inclusive, numa interpretação errada, achavam que aquela salvação era só para eles. Jesus está cumprindo o protocolo da salvação. E disse, não posso tirar o pão do povo escolhido e dar aos gentios. Eu primeiro tenho que ir ao meu povo. Por isso ele estava escondido dentro da casa. Só que essa mulher arrebenta com o protocolo. Essa mulher fez um negócio inimaginável. Ela dá uma resposta de quem está cheia, cheia de determinação, cheia de vontade, cheia de amor pela sua filha, cheia de certeza que era ele que ia resolver, era ele, não era um Deus fenício. E ela diz aquela célebre frase: mas os cachorrinhos comem das migalhas que estão debaixo da mesa dos seus senhores. Eu não tenho outra palavra mais suave para dizer. Jesus voltou atrás. Incrível. Incrível. Aquela mulher quebrou. Aquela mulher estraçalhou o trajeto da lei e da história da salvação. Ela quebrou e ele disse: nunca vi uma fé dessa. Ele só diz isso para duas pessoas em todos os 3 anos de ministério. E todas as duas pessoas que ele disse sobre fé grande eram gentias. Sabe quem foi o outro? Você vai tentar descobrir e depois me conta. Não vou dizer. Só dois. Duas pessoas. Ela faz Jesus ficar admirado. Que fé é essa? E vejam do que a fé é capaz. A fé de uma mãe produz cura numa filha. Aleluia. Aleluia. Mistérios do Evangelho, eu não sei explicar, eu não tenho condições teológicas para te explicar isso. Eu sei que Deus, às vezes, abençoa um por causa do outro. Sabia disso? Deus levanta uma filha por causa de uma mãe de joelhos. Deus restaura uma casa por causa de um pai, por causa de uma mãe, de uma mulher. Deus cura uma pessoa porque tem uma outra intercedendo. Não é a primeira vez no Evangelho que alguém creu. E porque alguém creu, ele disse: vai para casa, porque tua filha já está curada. Aleluia! Isso é lindo, sabe por quê? Porque aquela menina endemoniada não tinha condição de crer. Ah, quando a gente chama você para orar pelos outros, quando você vem na campanha de oração, como é importante, gente, como é importante você fazer oração de intercessão, porque há pessoas que não têm condições de orar, elas estão num tubo de oxigênio, elas estão, pastor Joel, inconscientes, com um tumor na cabeça. Elas estão drogadas, caídas nas ruas. Elas estão possuídas por demônios. E Deus, eu creio, como diz a palavra, irá restaurá-las, porque você está orando e com um coração sincero está clamando, intercedendo por esta pessoa. Deus ouve oração. Nós estamos aqui numa campanha de 40 dias, tem alguns talvez não tenham crido, mas tem muita gente crendo, e tem nomes, na minha lista tem nomes, na sua lista eu tenho certeza que tem nomes de pessoas que você está clamando, e às vezes, por que que Deus faz isso? Porque há pessoas que não têm condições. Elas não têm condições cognitivas, elas não têm condições emocionais, elas estão agora no leito de um hospital, elas estão perdidas dentro de uma cadeia, elas estão alucinadas num condomínio de luxo, elas estão em cima de uma favela, numa comunidade pobre, elas estão totalmente dominadas. E aí você ora, aí você clama, aí você se coloca de joelho, aí você persiste, aí você insiste, aí não podia resolver, não dá para resolver, tem muito problema, todo mundo está contra, os 12 estavam contra, Jesus não deu atenção, mas a mulher foi, e ela foi, ela persistiu, e ela foi vitoriosa na oração. Ela está clamando, gritando diante de Jesus. Fica de pé. Grande é a tua fé. Eu queria ouvir isso, Senhor. Eu sei que você queria ouvir isso, grande a tua fé. Sua filha já está curada. Ela não tinha condições de vir aqui, nem de crer. Mas eu abençoo por causa de você. E da conexão espiritual que o teu coração tem com o coração dela. Eu queria que você agora levantasse um clamor por alguém. Eu vou te fazer uma pergunta muito incômoda. Esse nome que Deus está trazendo no teu coração, essa pessoa possuída, doente, cheia de problemas, eu vou perguntar uma coisa para você: por que você não tentou ainda trazê-la até a casa do Senhor? Por que você vem sozinho, sozinha, beber da bênção, da fonte da bênção? Traz essa pessoa, vai buscar. Dá atenção para ela, faz um discipulado com ela, faz uma proposta, eu quero te ajudar. Lembra dela agora? Não olha para mim não, levanta um clamor ao Senhor. Levanta um clamor ao Senhor. E diz a Ele: Pai, essa pessoa está endemoniada, essa pessoa está sofrendo, como a filhinha daquela Fenícia, aquela mulher sirofenícia. Essa pessoa, Pai, apresenta o nome, talvez seja teu familiar, talvez seja teu marido, uma esposa, um filho, um colega de trabalho, um vizinho. Leva essa pessoa que está literalmente desgraçada. Leva agora em oração, mas não leva assim não, clama. Clama, clama, chora por ela, ela está sofrendo, ela precisa do que você tem, ela precisa de Jesus.
Lutamos com armas.
Eu queria que você trouxesse essa pessoa até aqui. Ah, pastor, mas ela não está aqui. Você vai trazer o seu coração com ela. Ela está aí dentro de você, está clamando por esse nome. Traz ela até aqui agora. Traz ela até aqui. Aquela mulher levou sua filha dentro daquela casa. A filha estava no coração. A filha estava dentro. A filha estava dentro dela. Com humildade, ela levou a filha no coração. Leva. Vem trazer. Entrega para Ele. Pare de orar por você. Interceda por pessoas.